Perfeitamente. Ricardo Silveira, esta semana, né, nós trouxemos vários craques de bola aqui na CBN e mais um agora. Grande Carlos Nunes conosco. Diz boa tarde para esta fera que nos dá a honra de mais uma entrevista aqui com a CBN Ponta Grossa, Ricardo Silveira.
Boa tarde, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à CBN.
Tudo legal. Boa tarde a todos. É, primeiramente, gostaria de parabenizar os estúdios aí, né? Até lembrei da minha mãe que ela tinha um trocadilho e ela dizia, quando é novo até Fusca é bonito. Né? Realmente ficou de grande qualidade, parabéns. Estamos aí na CBN de volta.
Prazer recebê-lo aqui, meu grande amigo, mestre. Já tivemos a honra de trabalharmos juntos, a honra de jogar bola com você. E você sabe da admiração que eu tenho pela tua pessoa e pelo teu trabalho profissional. E antes de falarmos da base, que você está fazendo um trabalho lá em Foz do Iguaçu, né? Aliás, só para variar e como sempre, isso não é um fazimento de média, é buscar a tua história e ver quantos jogadores você ajudou também a preparar, a formatar o atleta especificamente, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da cabeça do futebol, porque o jogador pode ser um craque de bola, mas não tiver cabeça boa para futebol, não vai para lugar nenhum. E jogadores de grandes clubes do futebol do Brasil que já estiveram no exterior também. Esta é a situação do currículo do professor, formador de atletas também, Carlos Nunes. Mas eu quero conversar antes com o jogador de futebol profissional, Carlos Nunes, numa situação que o Operário está vivendo nesta semana. O Operário, nós tínhamos uma expectativa, todos nós, né? E os operarianos, obviamente que sim, a começar pela direção do clube, passando pelo departamento de futebol, comissão técnica e os jogadores, de que o Operário teria uma boa situação no primeiro jogo, professor Nunes, contra o São Bernardo. Não aconteceu, é futebol. Você tem tanta e tanta experiência no futebol e sabe que nem sempre as coisas acontecem como se prepara, como se trabalha, como se quer que aconteça. Mas perdemos o jogo e voltamos para aqui uma semana de trabalho. Como é que é a cabeça de um atleta profissional de futebol numa semana que é depois de uma derrota que não era esperada e de uma vitória que é mais do que fundamental numa competição como esta de tiro curtíssimo agora que é a Série C do Brasileirão? Que tal, professor?
Olha, Júlio, a minha resposta serve até como um recado a toda a rapaziada do Operário, né? Eu torço para que dê certo. Com muitas vezes eu comentava com as pessoas que o time ele tem que conhecer a divisão, né? E todo mundo almejava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e eu dizia, olha, existe um período para cada competição para que você consiga se adaptar. O Operário veio da Série C, foi até a Série B, ficou o gostinho da Série A, ou seja, esse estágio de conhecimento da competição, eu acredito que neste ano o Operário é o que mais tem. Tem esse conhecimento da Série C, foi na Série B, tem um pouquinho desse sabor, e eu acho que tem que dar certo. Agora, para a rapaziada, né, para os atletas do Operário, eu digo para eles que depois de uma derrota fica uma semana tensa, mas a base do seu trabalho é sua mente. Eu acho que eles têm que estar com a mente no foco, a especulação ela tem que ser deixada de lado, dormir bem, comer bem, centralizar bem no que o Rafael está passando para que eles vão ter um jogo de muita responsabilidade em casa que o adversário tira muito proveito disso, né? Abusar da paciência do clube, a torcida do Operário é uma torcida exigente, ou seja, nesse jogo de domingo, a possibilidade do Operário se reabilitar diante desse momento difícil que ele passou no jogo passado, é trazer a torcida ao seu favor, fazendo um bom futebol, e o torcedor tem que ser aquele velho bordão, o torcedor tem que ser realmente o 12º jogador para que incentive o Operário e ele venha buscar de novo o seu degrau de firmeza, de consolidar realmente a sua qualidade dentro dessa competição, que é tão difícil.
Como é que era uma semana de Carlos Nunes numa situação como essa, quando atleta profissional, inclusive no futebol da Europa?
Olha, eu sempre fui um cara focado, né? Tipo assim, quando você está na necessidade de buscar essa condição que o Operário busca hoje, é se fechar para disse-me-disse, dormir cedo, esquece o celular um pouco, foca, porque é um jogo difícil, que o torcedor vai estar junto, mas se der 20 minutos, tiver 0-0, tomando sufoco, o torcedor muda de opinião muito rápido. Então, para eles mesmo, né? Se blindem, foque, busque realmente essa condição, porque eu tenho certeza que O Germano Krieger vai dar uma condição muito positiva para que o operário venha buscar essa vitória que ele tanto, interessa, né?
Falas igualíssimas dos boleiros que estiveram conosco também, boleiros no melhor sentido da palavra, que sempre foram grandes profissionais, tanto o Chicão quanto também o Bruno Batata, assim como o nosso mestre Carlos Nunes.
E esse é um momento bastante importante da altura do campeonato, né, professor? Porque, claro, o aspecto técnico é trabalhado durante a semana, agora o calendário condiciona isso, né, nessa etapa segunda dessa Série C, mas cada vez mais no futebol, o aspecto mental, ele tem um peso muito significativo, né? Mental da pressão, obviamente, né? Por um bom resultado, e até mesmo pressão da torcida com um resultado adverso, né? Porque a gente, claro, respeita o posicionamento do torcedor, mas nas redes sociais, alguns criticando, pô, perdeu na estreia. É complicado esse momento para o atleta poder administrar, né? E corresponder dentro de campo, né?
Olha, eu costumo dizer sempre, né? Nós treinamos uma jogada durante um ano, e essa jogada não sai. Mas você ganha vários jogos com chute desviado na cabeça do zagueiro que engana o goleiro e todo mundo sai feliz e ninguém fala, cadê a jogada? Né? O futebol é muito dinâmico, ele nos provoca surpresa negativa e positiva, chora, né? Eu hoje estou chorando uma situação relacionada a futebol, mas o Operário hoje tem jogadores. Hoje eu vi uma entrevista do Índio, né, que ele falava na consistência da equipe, na experiência do grupo, que entre eles tem uma cobrança muito grande a título de responsabilidade. E para mim, que vivo, como e respiro futebol, eu acho que é um item muito importante aonde ele tocou, né? É uma situação de um polo positivo que na minha cabeça tem tudo para dar certo e domingo, por exemplo, voltar os eixos no lugar onde estavam, né?
E assim seja, professor. E, claro, para falarmos também do teu trabalho de momento, Foz do Iguaçu, mestre Carlos Nunes.
Pois Foz do Iguaçu é uma cidade que eu me sinto em casa, tenho respeito das pessoas do futebol, estamos passando por um momento de formação de atleta, onde eu fui convidado a fazer parte desse projeto.
Quanto tempo já,
professor? Seis meses já, na questão de formação, orientar aqui, orientar ali. Infelizmente, as equipes não tiveram sucesso, mas não se confirmou isso. Mas foi um trabalho muito importante. Você fazer equipes de base a nível de colégio e bairro, isso é uma coisa que eu não abro mão de falar. Num campeonato paranaense, onde você pega Azures, Atlético, Curitiba, né? Mas foi positivo dentro do que nós esperávamos, né? Equipes do Foz do Iguaçu, ela veio de um descenso no profissional, onde o presidente, por sua vez, ele quer resgatar o futebol de volta, mas com atletas jovens, atletas de confiança. Você sabe que o futebol hoje ele está muito esquisito na questão de confiar. Então, eu me empenhei nisso, né? Eu tenho meus relatórios feitos na questão de jogadores que, porventura, ele venha precisar para o profissional. Tem ali uma quantidade de atletas que tem esse perfil, que está dentro do que ele quer. Por outro lado, né, tem um projeto Cimentinha, que é do Clube Grécia, numa parceria terceirizada com o Foz do Iguaçu, onde nós fizemos a base representando o Foz do Iguaçu. E foi muito positivo. Começamos mal, até pelo conhecimento dos atletas, entendimento de jogo e bagagem, né? Muitos atletas no último ano da competição com o primeiro registro, muito difícil. Mas, graças a Deus, assim mudou, né? De um polo para o outro, de um polo negativo para um polo positivo, onde despertou, né, nas equipes grandes do futebol brasileiro, aí uma base de 5 atletas para se transferir no futuro.
Já foram atletas?
São jogadores selecionados aí para, no futuro, ingressar numa duas grandes equipes do país. E em 6 meses de trabalho, eu acho que é muito positivo, porque nós tivemos Toledo, que tem um projeto de 10 anos, Laranja Mecânica, que é da época do Serrano de Prudentópolis, 15 anos de trabalho, né? Azures, 4 anos, mas muito fortalecido, Aruco, muito fortalecido financeiramente. Uhum. E ali, com 6 meses de trabalho, todo mundo se empenhou dentro disso, foco. E eu acho que foi positivo, né? Para 5 meses de trabalho, eu acho que nós deixamos muita gente de bagagem para trás.
Olha, professor, eu quero aproveitar, inclusive, esse momento, você falando da base, para dizer de novo para Ricardo Silveira, que há 2 anos está aqui conosco, e é um conhecedor profundo de futebol, sim, sem fazer média com o nosso Ricardo, E quando eu era um dos diretores da Prefeitura de Ponta Grossa do Esporte, Carlos Nunes foi contratado para ser o treinador da base nossa. E eu fiquei 2 semanas te observando. Claro, já conhecia, sabia de quem se tratava, que tinha sido profissional do futebol e etc. Havíamos naquele momento só jogado contra um ou outro aqui no futebol de Ponta Grossa. Mas em 2 semanas, Ricardo, ele me convenceu da capacidade que tem para formar jogadores. Fez um trabalho extraordinário aqui em Ponta Grossa. E aí, claro, né, voltou para o futebol profissional, onde ele tantas e tantas vezes trabalhou também. Eu sou literalmente um fã do seu trabalho na formação de jogadores. E já vi o professor Carlos Nunes formar jogadores para times grandes do futebol brasileiro, como Palmeiras, como Grêmio, como outras equipes também. E acompanhei, inclusive, falas suas em pré-jogo de futebol decisivo do Paraná. E realmente tenho muita admiração pelo seu trabalho, professor.
Olha, eu agradeço, eu continuo. Eu sempre falo, né? As pessoas falam que eu brinco demais, né? Eu não brinco demais, eu sou apenas um cara carismático, gosto de sorrir, gosto de viver, mas dentro daquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com dedicação, comprometimento. Muitas vezes as pessoas falam para as outras, porra, você quer conhecer o cara, é só dar o poder. Não é o poder que me faz mudar, e sim, eu sou um comandante, e muitas vezes eu tenho que agir como comandante. Então, sou um cara do dia a dia carismático, amigo, mas dentro do trabalho eu sou o cara que eu tenho que ter peso na minha caneta. Se eu não tiver peso na minha caneta, fica difícil de conviver comigo. Mas eu tenho um jogo de cintura, sei administrar, sou um bom gestor de vestiário. E essas coisas vêm me levando no dia a dia da vida. Eu acho que uma hora vai vir uma oportunidade merecedora, porque existem as pessoas que sabem da sua capacidade, mas não quer ver. Não admite que você tenha condição. E eu sou sincero assim, franco, e não tenho medo de falar não. E gosto de quem não gostar. Eu agradeço suas palavras, é verdade, trabalhamos juntos. Quando ele me viu trabalhar, ele falou, eu vou ficar aqui comendo biscoito e vou ficar vendo você trabalhar. Não foi dessa forma?
E eu sigo, né?
Eu sigo, né?
Eu não iria atrapalhar ele, né?
Eu sigo aí, olha, não tenho um documento assinado com ninguém. Sou refém apenas do meu Deus. Trabalho do meu jeito e continuo vivo, né? Espero que esse projeto de Foz do Iguaçu venha trazer grandes frutos, que o Foz volte ao lugar que tinha que estar, que é a primeira divisão. E entendo a palavra da pessoa do Arif Osman, né? Que perdeu a confiança na questão do futebol profissional. Mas a gente, uma hora, essa página muda. Né? Essa página muda. Eu já venho passando por isso desde 2020, né? Você trabalha, chega lá, o seu time desanda, tu não sabe o que é, você é criticado por isso, por aquilo, e o problema é outro, né? É a falta de vergonha na cara.
Sei muito bem,
falta de caráter.
Me lembro disso.
Eu tô aí, falando firme e forte, porque não devo nada para ninguém aí, né? Que venha dizer algo contra mim.
Nessa questão específica de trabalho de base, hein, professor? Do seu ponto de vista, o que compromete, não é? Um número grande, né, de jogadores sendo revelados pelos clubes do futebol brasileiro? É uma falta de estrutura necessária para poder realizar esse trabalho ou a necessidade de algumas equipes de revelar atletas, negociá-los, queimando etapas? O que pode ser o que
justifica? Olha, tem um pouco, né, nessa feijoada tem um pouco de cada ingrediente, né? Falta estrutura, às vezes conhecimento, o cara diz que é formação, mas que é resultado... É o jogador que hoje não tem, ele quer ser atleta, mas ele não quer pagar o preço.
Interessante isso, hein, professor? Formação e resultado é algo muito complicado.
Você vê, eu posso te falar, o Carlos Alberto Dias, o Nobre, estava no Londrina, perdeu um jogo para Curitiba, perdeu o cargo. Quer dizer, então não é formação, não. É resultado. Então eu sou sincero e dizer, ó, se você quer formar, por exemplo... o Foz do Iguaçu, eu falo que são dois presidentes, né? Arif Osman e Marcos. Eu falo para você, é difícil você fazer um paranaense, fazer um laboratório contra Atlético Paranaense, contra Curitiba, né? O jogador entra dentro do CT do atleta, ele esquece a bola e fica olhando para os mastros, para as bandeiras. É difícil você colocar na cabeça de um atleta de nível de bairro, que a mente dele é a base, que ele pode estar no Atlético amanhã. Você conduzir os atletas a esse conhecimento, você tem que ter paciência também, né? Porque se você não tiver paciência, você não consegue. Então, está aí um exemplo, né? O Carlos Alberto, não estou falando de uma... nem em defesa, mas se é formação, não tem que ter cobrança de resultado.
Perfeito, concordo plenamente.
Tá? Não tem como você comprar um apartamento sem ele estar pintado.
Sim.
Né? Que não teve um pintor naquele momento. Então, se você está fazendo um trabalho de base, o projeto tem que ter começo, meio e fim. E no Brasil, o projeto se começa assim, vamos fazer um projeto. Aí acaba o trabalho, acaba o projeto, porque não foi planejado de tal forma de 1 a 10, né? A escada, muitas vezes, do projeto no Brasil é assim. Começa no degrau 1, quando tu vai contar é o 4, o 5, o 6, o 3, o 5, não completa de 1 a 10. Então, acho que... E custos, né? Custos. É, o futebol é caro, muitas vezes é dito como um saco sem fundo, mas com planejamento, parcerias, a tua credibilidade no mercado, você pode salvar muito projeto e trazer muitos atletas. Por exemplo, tem treinador aí de clubes de 17 que alguém vai apresentar um jogador e ele fala que não quer se não estiver pronto. Mas a dificuldade é a categoria 17, porque você sai da escolinha praticamente para o 17, do 17 para o 20. E todo mundo quer o 17 pronto se não houve esse trabalho de formação.
É, mas aí tem que trabalhar e trabalhar muito, né?
Pois e é, ter então tem a que entender, né?
Tive a honra de levar o Sub-17 de Ponta Grossa em 2022 para a Copa Rio. E fizemos uma grande competição lá. Voltei cheio de ideias aqui para Ponta Grossa. Cheguei até o Ponta Grossa Esporte Clube, que não era o Operário, que estava na época fora, e só consegui colocar o Lisa, o único. E tantos outros, o professor Nunes conhece vários daqueles.
Lisa foi atleta de nós dois,
né? Exatamente, jogou com nós dois, efetivamente. Mas tantos outros tinham também competência, mas não deu. Uma geração que literalmente foi jogada, entre aspas, fora pelo futebol aqui de Ponta Grossa. Mas Carlos Nunes, dentro de casa, tem uma formação de base. Aliás, um dos principais jogadores estrangeiros no Japão hoje, que é o Carlinhos Júnior. Conta para nós como é que está a fera lá, professor.
O Carlos é um menino que eu admiro muito, né? Porque foi um cara obediente na vida e taticamente, né? Tudo aquilo que eu ensinei, ele procurou aprender. É tudo aquilo que eu falo para ele, ele procura seguir.
Ainda hoje, né?
E o sucesso dele, eu destaco a base, que é a mente, né? Eu sempre digo para ele, você não pode estar de mal com a mente, né? E a base dele é a mente e um cara disciplinado, né? O Carlos merece, eu não estou falando como pai, mas como profissional, ele merece tudo de melhor, uma equipe de melhor. Por exemplo, ele está num grande clube que, no meu entender, não é competitivo, porque até então nunca brigou para ganhar, sempre brigou para não cair. Então, eu acho que ele está num momento aí que já se abre uma boa porta para ele.
O Shimizu, né? Shimizu. Equipe, né?
Exatamente. Nunca vou me esquecer quando, né, ele detonou numa partida contra o Operário Ferroviário e depois, na sequência, alguns meses depois, Itamar Schulli me ligou e perguntou: Júlio César, realmente acredita que pode dar certo o Carlinhos Júnior no meu time? Leva para ver, professor. Nunes lembra disso. Deu muito certo mesmo. E eu tenho enorme admiração por ele. Ricardo Silveira, agradecemos o mestre Carlos Nunes. Aliás, outro dia, Jorge Nunes. Carlos Nunes. É muita fera com esse sobrenome que nos concede entrevista aqui na CBN.
Os Nunes entendem do futebol mesmo, né?
Muito, muito mesmo.
Professor, obrigado mesmo pela gentileza mais uma vez, né? Abraço e sucesso, né? E novas Legal. Oportunidades virão, né?
Obrigado. Eu gostaria, Júlio, como toda vez que a gente vem na rádio, as pessoas sabem, né? Mandar um abraço para todos os ouvintes que estão na escuta. Tem gente Perfeito. Por tudo que é lado, né? Inclusive tem um rapaz. Alô, Pedro! Um grande abraço para você.
Tem muita gente que te admira, que
nos ouve. Sim. Agradeço a palavra de vocês. Um recado, né, para os atletas do Operário. Domingo, rapaziada. Muralha, muralha, muralha. Não deixa passar nada. Eu vou estar lá domingo, vou com o pezinho de coelho lá.